Boa noite, vamos estudar mais uma vez o Evangelho de Mateus, de forma minuciosa, trabalho que a gente já realiza já há alguns anos, né? E atualmente nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nos primeiros versículos, que coincidem com a passagem, né, a narrativa de Mateus sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E o encontro dos discípulos, os três discípulos que acompanhavam Jesus, com as figuras de Moisés e Elias. Esses dias, no YouTube, o pessoal faz muita pergunta, né, no YouTube, manda lá as mensagens, e nem sempre eu posso responder a contento ou em prazo hábil, mas quando dá, a gente dá um feedback, né? E a moça fez uma pergunta curiosa, ela perguntou assim: como é que os discípulos sabiam que esses dois com Jesus eram, respectivamente, Moisés e Elias? Vocês já tinham pensado nisso? Eu imagino que nenhum deles veio com crachá, né? Moisés, né? Diretoria, alguma coisa assim. Então, eu achei curioso. Ela até me disse assim: ah, tô fazendo às vezes uma pergunta tola, uma pergunta que não tem a ver, mas eu tive essa curiosidade. Falei: não, pergunta interessantíssima. E é oportuno a gente fazer esse comentário, achei pertinente. Primeiro, que a narrativa do encontro de Jesus com Moisés e Elias aqui no Monte Tabor, seguido da Transfiguração, ela é um resumo, ela é concisa mesmo, né? Ela é justa, porque atende a objetivos didáticos, né, dentro do arranjo geral do livro. Agora, os discípulos ficaram lá um tempo bom, né? Possivelmente pernoitaram ali no monte com Jesus. E deu tempo para eles acompanharem a conversa, né, já que eles estavam tão próximos, né? Então, a primeira hipótese, é uma hipótese, é de que no transcorrer do diálogo entre Jesus e Elias tenha sido possível identificar que se tratavam de Moisés e, aliás, entre Jesus e os dois, né, deu tempo de identificar que se tratava de Moisés e Elias. A segunda hipótese é que, descendo do monte, Jesus realmente recomendou a eles que não contassem para ninguém o que tinham visto ali. Mas em momento nenhum Jesus disse: olha, nós nunca mais falaremos desse assunto. Pelo contrário, eu acho que esse deve ter sido o assunto principal entre os três e Jesus por um bom tempo. E aí, nesses diálogos, eu suponho que a pergunta fundamental, a primeira pergunta que eles tenham feito para Jesus é: quem eram esses dois? Na hipótese de não terem entendido pelo diálogo que se tratava de Jesus. Que se tratava de Moisés e Elias, né? E existe uma terceira hipótese, a de que o diálogo não deixou claro para os discípulos que eram Moisés e Elias, de que Jesus não revelou para eles posteriormente em conversas íntimas, e de que tenha sido uma estratégia mesmo, didática, pedagógica, com objetivos precisos, né? De alterar a narrativa ou inserir elementos da narrativa, e há licença poética para isso, né? Que atendessem mais aos princípios do Evangelho de Mateus do que propriamente a verossimilhança do que foi testemunhado pelos discípulos. Pode ser que um Gamaliel da vida, um Paulo da vida, tenha colocado ali: olha, era Moisés e era Elias. É, tem um subentendido que era Moisés e Elias. Não cria nenhum demérito para a narrativa, pelo contrário. Se ocorreu assim, se aconteceu assim, é de uma inteligência inspirada, porque nos permitiu, por exemplo, fazer uma reunião inteira discutindo os dois personagens, Moisés e Elias, e conectando com o cenário que a passagem narra. Tá bom? Só para a gente satisfazer essa curiosidade da amiga que fez a pergunta, mas ao mesmo tempo trazer mais elementos para a narrativa da transfiguração do monte. Hoje nós vamos estar estudando o versículo sétimo já, né, o Mateus 17, 7, que é a complementação de Jesus para o que a gente estudou a semana anterior. Na semana anterior, a descrição, o evangelista descreve que os discípulos ficaram apavorados, ficaram em pânico, né? Esfodro fobos, muito medo, um medo transbordante, um medo exacerbado, né? E aí Jesus, percebendo o estado de espírito deles, e a gente estudou o problema do medo, né? O pavor, por exemplo, que toma o coração de alguns reencarnantes e dificulta a reencarnação deles, né? Porque eles ficam com medo de reencarnar. A gente viu, por exemplo, uma situação análoga. Mas, enfim, hoje Jesus nos vem consolar para todos os nossos medos, todos os nossos pânicos. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Bom, eu queria primeiro chamar a atenção para uma palavra que eu não selecionei para estudar, mas que pouco antes de iniciar a gravação hoje, eu atentei para isso. Talvez seja uma sugestão da espiritualidade inspirada para a gente ver o que se dava ali na cena, né? Quando a gente cutuca alguém, estando ao lado dessa pessoa, é porque a gente sabe que a nossa presença ali, não, né, a proximidade não foi suficiente para que a pessoa saísse de uma espécie de transe. Às vezes a pessoa está tão absorta, foi tão tragada emocionalmente por um episódio, que a gente precisa cutucar no ombro, não é assim? Precisa falar: ei, ei, acorda. Chamando terra para a pessoa sair daquele transe. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse tocou-lhes e disse. Ele não simplesmente disse. Jesus percebeu que se ele falasse, eles não iam sequer perceber que Jesus estava por ali. Então, Jesus precisou tocar eles, para a gente saber o nível de pavor em que eles se encontravam. Nível de pânico em que eles se encontraram. Às vezes, na vida, frente a uma dificuldade muito maior do que a gente esperava, muito maior do que as nossas forças, e às vezes a gente se depara com situações assim, não porque Deus nos superestime, mas porque nós não iremos enfrentar essa dificuldade sozinhos. Mas apavorados diante dessas dificuldades, a espiritualidade vai precisar nos chamar a atenção para que a gente dê ouvidos para ela. Então, às vezes, a gente vai ter um sonho que nos impressiona, um sonho que no outro dia a gente acorda assustado com ele, é Jesus tocando a gente, falando assim: ei, presta atenção no que eu vou dizer. A gente leva um susto, assim, um perigo de morte. Vai cruzar a rua e a gente é quase atropelado. Às vezes a gente passa um perrengue qualquer, uma dificuldade ali no dia, sei lá, um roubo, um assalto. Isso tudo são situações que não são fabricadas pelos benfeitores, mas são permitidas pelos benfeitores para que a gente saia de um processo de looping em torno de uma ideia fixa, de um medo qualquer. O medo é sempre uma ideia fixa, né? A gente, de repente, lembra que é vulnerável, que precisa de um Deus, e para rezar. Não é assim? A gente para rezar. E ó, quando a gente para rezar, aí a gente abre os canais mediúnicos para ouvir o que a espiritualidade nos tem a dizer. No caso aqui, Jesus dá duas vozes de comando. Primeira, levantai-vos. A segunda, não tenhais medo. Lembrando que o medo a que Jesus estava se referindo aqui é aquele medo do versículo 6. O medo exagerado, o medo descontrolado, o pânico, o pavor. Não é o medo do instinto de conservação, o medo natural, espontâneo, necessário para a sobrevivência. Não é esse medo. Ele está falando do medo patológico. Não tenhais ele. Só que para dar a segunda voz de comando, precisa primeiro ser dada a primeira voz de comando. Porque ninguém se livra do medo se antes, se em primeiro lugar não tiver verticalizado o pensamento. Tá claro isso, gente? Então vamos avançar? Hoje, então, o tema é esse: como verticalizar o pensamento, com buscar sintonias com esferas mais elevadas, de modo a vencer aquele medo que nos paralisa, aquele medo que nos congela, que nos imobiliza à ação venturosa, à ação benéfica. E aí eu separei algumas observações aqui sobre o próprio vocabulário, né, empregado no versículo grego, para a gente aprofundar essa temática que eu estou propondo com os dois trechos, né, os dois fragmentos do versículo a ser analisado. Primeiro, a própria palavra, o próprio verbo levantar no imperativo, levantai-vos, né, egeiró, em grego. Egeiró é um levantar, mas no sentido de despertar do sono. Sabe? É, o seu Murilo tinha que acordar para ir no médico, marcou o médico muito cedo, mas foi dormir tarde vendo o Botafogo jogar, aí estava cansado, e a dona Cíntia falou: Botafogo mesmo, o senhor é botafoguista, não é, seu Murilo? Exatamente aí, tá vendo? Que sofrimento. Aí a dona Cíntia precisa acordar ele. Ela vai cutucar e falar assim: Murilo, levanta, você precisa ir no médico. É esse levanta. É sair do sono profundo, né? Acordar do sono de morte, por exemplo. Então, o medo é um estado de torpor, uma espécie de latência, uma espécie de coma, em que a gente foi induzido pela circunstância de perigo, a circunstância ameaçadora ou a circunstância difícil que a gente não compreende, né? E a gente entra nesse coma profundo. A ordem, egeiró, é acorda, desperta, sai do transe, sai do coma, volta à vida, à vida viva, a vida ativa, né? Em oposição ao da semana passada, Luiz Fodra, Fóbio, que a gente já mencionou, né? Que é o medo exagerado, o medo que extrapola, o medo que se excede, e que Jesus dá como ordem no versículo de hoje: não sinta isso. Isso adoece, isso mata. Viu? Às vezes a gente entra em processos de pavor, de apavoramento diante de uma dificuldade, de um desafio da vida, que a gente somatiza isso ao ponto de abreviar nossa encarnação. A gente antecipa a hora do desencarne porque adoece, e adoece por pavor, adoece por pânico. Entenderam isso, gente? Então, a palavra de ordem hoje é: sair, vencer o medo é sair de um coma. De um. Sabe, na brincadeira com o Chico, eu detesto quando ele resolve brincar comigo, porque ele é na hora que eu estou mais apressado, precisando trabalhar, ele: pai, vamos brincar de estátua. Aí ele tem uma varinha mágica lá que ele fala assim: estátua! Aí eu sou obrigado a congelar. Aí eu falo de canto de boca assim: Chico, o pai está atrasado, descongela. Aí: tá bom, pai, descongela. Aí eu faço mais um pouquinho, na hora que eu vou abrir a porta, ele: estátua! Paralisa. Tem gente que passa a vida inteira, uma encarnação inteira assim. Tá movimentando, tá trabalhando, tá produzindo, tá vivendo. Na hora que surge uma situação de favor, ele estátua, congela, paralisa. Não é? Não acontece isso? Aí não flui, né? Não tem fluxo. O rio da vida não corre. Toda hora ele é represado. A gente precisa superar isso. Eu separei umas referências cruzadas aqui. Na verdade, são uma frase só pertencente a dois versículos diferentes, né? Então, no Evangelho de João, no capítulo 5, os versículos 8 e 9, olha. Jesus disse-lhe, o paralítico de Cafarnaum, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda, caminha, segue, avança. Levanta-te, toma o teu leito, o leito aqui como sinônimo de cruz, né? Levanta-te, verticaliza o pensamento, projeta a vida mental para o alto, para as noções elevadas da vida, positivas da vida. Toma o teu leito, abraça a tua dificuldade, qual for ela, e avança, melhora, progride, cresce, amadurece. Logo, aquele homem ficou são. Quando é que veio a saúde dele? Quando Jesus curou a paralisia? E tomou o seu leito e andava. Ou seja, ele ouviu Jesus. Não é essa a ordem que a nuvem da presença dá? Este é meu filho amado. Ouça ele. Ouviu? E aquele dia era sábado. Por que eu sublinhei esse sábado? Porque o sábado na criação, narrativa de Gênesis, é o dia, a gente fala erroneamente, o dia do descanso de Deus, não é isso. O sábado não representa Jesus, Deus folgadão depois de criar o mundo, não é isso. O sábado representa a obra acabada. Todas as vezes que numa obra Deus atinge o sábado, é que aquela obra se completou. Então, naquele homem, no íntimo daquele homem paralisado, a obra tinha se completado. Iniciou lá, quando ele ficou paralítico. Foi um longo processo, doloroso, difícil, em que Deus foi burilando o íntimo dele até o ponto em que ele procurou Jesus e estava disposto a ouvir o que Jesus tinha a dizer. Jesus disse, levanta e abraça seu problema com coragem e caminha. E ele cumpriu isso. Na hora que ele cumpriu a ordem de Jesus, Deus falou assim, ó, serviço encerrado, obra acabada. O que a dor tinha que fazer nesse homem, fez. Trabalho concluído. É sábado. É o sétimo dia. Entendeu? É isso que quer dizer. Então, o medo é a nossa dificuldade de aceitar que a dor, o desafio, está operando algo no meu íntimo. E só vai parar de doer, o desafio só vai acabar quando a obra for concluída, no sábado. Enquanto isso, coisas dentro de mim estão sendo criadas. Primeiro dia, segundo dia, era assim, narrativa bíblica? Sétimo dia, Deus descansa, obra concluída. Enquanto a obra não for concluída, o desafio permanece. O medo é a minha rebeldia, a minha resistência a esse processo. A minha inadaptabilidade a esse processo. Eu não quero me adaptar a ele. Eu quero que ele encerre. Eu quero que pare de doer. Eu quero que a vida volte a ser fácil. Eu quero não viver isso. Não viver esse desemprego. Não viver essa profissão difícil. Eu quero não viver esse problema com meu filho, com a minha filha. Eu quero não viver esse drama com minha esposa, com meu esposo. Eu quero não ter um vizinho complicado no condomínio. Esse medo que a gente está estudando essa semana passada, essa paralisia perante o desafio. Essa covardia espiritual perante o desafio. Né? Ó, agora nós vamos estudar no livro Jesus no Lar. Jesus no Lar é um clássico escrito por Ney Lúcio, né? No capítulo 27, intitulado O Dom Esquecido. Então, a gente vai focar nessa lição, vão ter vários slides aqui, porque eu quero pegar os detalhes. as minúcias dessa narrativa do Nélio Lúcio, porque ela tem um poder de síntese enorme para o versículo que a gente está analisando hoje. Então, o Nélio Lúcio começa dizendo assim: centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhoa as almas na terra, quando o Senhor comentou o paciente. Então, para quem não conhece o livro Jesus no Lar, ele é um diário de bordo dos cultos, né? E eram realizados na casa de Pedro. Então, Pedro cedia o espaço dele, o lar dele. Jesus, Pedro, os discípulos, os demais discípulos, alguns familiares de Pedro, alguns vizinhos, e a casa não era grande, estavam lá comprimidos, reunidos. Abria-se ao acaso um pergaminho do Velho Testamento, lia-se um versículo, na época não tinha versículos, mas lia-se uma paraxá, né? Uma passagem do Velho Testamento hebraico. E em seguida, Jesus deixava a conversa, o bate-papo correr solto em torno daquilo que havia sido lido. Aqui, no caso, alguma coisa foi lida, né, o Lúcio não menciona, que fomentou entre os discípulos um debate sobre os dons que os céus nos concede. Os dons, os vários dons que a gente tem na vida, as dádivas que a gente tem na vida. O tema era esse. Como é que Jesus, a didática dele, como que ele procedia nessas reuniões? Ele deixava os discípulos falarem à vontade. Falar as abobrinhas deles todas. No final, Jesus vinha, contava uma historieta, uma história pequenininha, uma parábolazinha, e fazia um fechamento. Acabou, depois Jesus falava e ninguém ousava abrir a boca mais. Era sempre assim. Entendeu? E aqui é o caso, né? O Senhor comentou o paciente. Existia um homem banhado pela graça do merecimento. Então, a semana passada, quando a gente falou do Pollux, nós falamos da graça por necessidade. Aqui é a graça do merecimento. Tem coisas boas que nós merecemos, tem coisas boas que nós precisamos. No caso aqui é por mérito, né? Recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Gente, esse anjo aqui parece que é uma figura quase que mitológica que Jesus cria para a narrativa, mas todos nós temos esse anjo, é o nosso avalista reencarnatório. Então, no mundo espiritual, existem técnicos, espíritos com um conhecimento profundo das leis da vida, que são aqueles que decidem quais dons serão úteis ou não à encarnação de alguém. E esses dons vão ser concedidos, volto a repetir, ou como mérito ou como necessidade. No caso aqui, esses espírito com mérito se aproxima de um anjo dispensador de dons, de um espírito desse, com autorização para pedir para ele o que quisesse. É alguém que ia reencarnar e pôde se abeirar, né? Não sei quem vai se lembrar aí da relação do André Luiz com Clarence. O Clarence era um anjo dispensador de dons. Então, o André Luiz pede coisas para o Clarence, né? Tem uma senhora lá no livro Nosso Lar que aproxima do Clarêncio e pede a dádiva de poder visitar com regularidade a sua família na Terra. Ele fala: não, esse dom você não merece. Essa dádiva você não merece, porque você não tem colaborado com os trabalhos aqui da colônia. Poder ficar na colônia você merece, mas sair dela com visitas regulares, não. Entendeu? É isso que é o anjo dispensador de dons divinos, né? Vamos ver qual foi a primeira coisa que ele pediu para esse anjo? Ante o ministro celeste, o Clarêncio da vida, né? O mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Então ele teria uma juventude ali vibrante. Ele teria uma mocidade, o que seria uma juventude vibrante, cheia de recursos, uma juventude vivida com saúde física, com recursos, né, para estudar, para melhorar, com oportunidade de atividade atlética. Imagina um jovem com o dia dele todo ocupado e com muita vitalidade, muito vigor, né? Já estou fazendo os 45, né? Aí a gente já não tem mais o mesmo vigor. Eu me lembro que eu escrevia, quando eu tinha que preparar trabalhos assim, eu escrevia até de madrugada. Primeiro mou alto, eu escrevia 3 horas da manhã, todo dia. Aí no outro dia acordava 6 horas da manhã, vigoroso para ir trabalhar. Não era, Ana Cristina, né? Cheio de energia, acordava no horário. Hoje eu já não tô assim. Já tá 11 horas, 11 e meia, eu já começo a sentir sono. No outro dia, tá uma preguicinha para acordar, porque essa mocidade se esgotou. Ele tinha tudo para adorar, né? Viver isso. Só que ele percebeu uma coisa também. Se por um lado a mocidade, a juventude tinha dado para ele muito vigor, muita energia, muito pique, por outro, na mocidade ele era menos sábio e mais suscetível às armadilhas da vida, aos tropeços da vida. Aí ele quis encerrar logo essa juventude e volta aquele processo, né? Desprende do corpo, encontra com o anjo dispensador de dons, fala: olha, acho que já podemos encerrar a juventude aí, pode acelerar meu processo de envelhecimento, porque eu quero viver agora coisas que me tragam mais sabedoria do que vigor físico. Então ele voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Ele falou assim: não, agora está na época de eu ter um dinheirinho bom, eu realizar coisas boas. E aí veio a dádiva, o dom da riqueza. Ele começou a ficar menos vigoroso, com menos energia, com menos pique. Por outro lado, começou a ganhar dinheiro de um jeito que ele nunca tinha pensado. E ganha dinheiro daqui, ganha dinheiro de lá, e prospera, e compra bens, troca o carro, compra o apartamento, investe na bolsa, e tá aquela vida estável, né? Financeiramente estável, com saúde financeira, né? Só que aí ele começou a perceber que muita gente olhava para ele com cobiça. Os vizinhos olhavam com inveja, os parentes já não o tratavam com a mesma naturalidade, os próprios filhos, a própria família, né, tratava ele com algum interesse, e ele começou a desgostar da riqueza. Um belo dia, ele desprende do corpo durante o sono, encontra com o seu benfeitor espiritual e fala: olha, não quero mais ser rico. Agora eu quero um negócio que a riqueza me roubou, a liberdade. Procurou um anjo e rogou-lhe a liberdade. Eu quero ser livre. Ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, com a frequência que eu quiser. E veio a liberdade, e ele passou a ser livre. Só que nesse processo de poder fazer o que queria, a hora que queria, do jeito que quisesse, como quisesse, com a frequência que quisesse, ele se sentiu mais à mercê dos espíritos malfeitores, que tentam transformar nossa sensação de liberdade em irresponsabilidade, em libertinagem, em leviandade. Então, quando ele começou a perceber que estavam vindo conselhos infelizes do mundo espiritual, a liberdade para ele se tornou perigosa. Ele retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Agora, não quero ser livre, não quero ser rico, nem quero ser jovem, eu quero ter autoridade. Eu quero que quando eu fale, as pessoas escutem. Estou percebendo que o que falta na minha vida é isso. Eu consegui colocar ordem em tudo. E para eu colocar ordem, é necessário que eu fale e os outros obedeçam. Eu quero ter poder. E aí ele passou a ter cargos em tudo quanto é lugar, cargos de responsabilidade, virou síndico do prédio, presidente da associação de bairro, diretor do clube, líder da equipe do trabalho, né? E até na família, ele era o administrador do grupo do WhatsApp. Ele tinha autoridade em todo lugar. Onde ele ia, ele tinha poder. Só que aí ele percebeu uma coisa: que por ter poder, às vezes ele abusava do poder. E no abusar do poder, ele criava antipatias. E as pessoas começaram a ter raiva dele e se afastarem dele. Todo o tempo. Velhos amigos se tornaram adversários, vizinhos já não o cumprimentavam, os familiares foram saindo do grupo do WhatsApp, ele ficou sozinho no grupo, e aí ele ficou triste com isso. Num sono, ele encontra com o seu avalista reencarnatório, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Não quero mais ter poder, pode cortar, me tira dos cargos, da posição de mando que eu tô. O que eu quero agora é ter cultura, ter sabedoria, ter inteligência. Eu quero que quando eu falar, as pessoas parem para me ouvir, quando eu escrever, parem para me ler. Lá no trabalho, quando eu fizer os cálculos, esses cálculos sejam elogiados. Eu quero conhecer todos os assuntos de ciência, de arte, de filosofia, de economia. Eu quero ser um cara cabeçudo, inteligente. Só que nesse processo de ser muito inteligente, ele se empolgou com a cultura do mundo, com os títulos de cultura do mundo, e negligenciou os assuntos do coração. Os assuntos do sentimento. E começou a ficar muito depressivo, muito melancólico, muito triste. E os filósofos, os sábios, os sociólogos, os antropólogos que ele conhecia não davam conta de animá-lo. Ele percebeu que a inteligência tinha os seus limites. E aí ele falou: não, quer saber? O que eu quero é ser feliz no casamento. Então, tornou a presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Eu não quero poder, não quero inteligência, não quero dinheiro, eu quero é viver bem com a minha mulher. E aí ele passou a ter um matrimônio feliz, até que um dia a esposa adoeceu e veio a falecer e ele ficou viúvo. Aí ele falou: olha, esse negócio de matrimônio feliz não existe mesmo. Porque a gente vivia tão bem, mas existe uma lei da vida que a gente não pode burlar. Os corpos são finitos. E agora estou sofrendo muito, mas estou preocupado com os meus filhos, porque agora eu tenho que cuidar deles, e então eu quero, agora é o dom da saúde. E aí o benfeitor atendeu o pedido dele, tinha muito mérito, e ele recebeu o dom da saúde, da saúde vigorosa, assim. Nem gripar, não gripava. Mas o tempo foi passando, e ele percebeu, começou a entender que nem todos os problemas de uma casa, de uma família, se resolve com a simples presença física. Os filhos tinham dramas, problemas, que ele não tinha recursos para socorrê-los, mesmo tendo muita saúde. Ele ficar mais 10, 20, 30 anos não ia resolver. E ele começou a ficar mais velhinho, e falar: ah, quer saber? Meus filhos têm que viver a vida deles, eu já estou querendo voltar para o mundo espiritual e encontrar com a minha esposa e encerrar a conta. Não tem mais, não sinto mais necessidade de ficar por aqui muito tempo, não. O cara ficou baixo astral dessa, né? Então, atormentado, incapaz. Agora de ausentar-se de casa, já estava bem velhinho, o anjo amigo vê o encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. Ó, você está no finalzinho da encarnação, Jesus me autorizou a te dar um último dom, uma última dádiva. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Ele tinha perdido o apetite para a vida. Ele tinha perdido a vontade de ficar mais tempo por aqui. Ele tinha perdido o anseio de crescer, de prosperar espiritualmente, de melhorar-se, de agir em benefício do outro. É isso que ele estava considerando como uma espécie de falência. Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo. É um dom, gente, eu coloquei a reticência aqui porque nós não vamos falar qual. É um dom que ele é estratégico dentro do arranjo que compõe a epopeia da nossa vida, do berço até o túmulo. É um dom que, se faltar todos os outros, tendo esse, você dá conta do recado. Você dá conta de atravessar a sua existência, matando no peito, vamos dizer assim, batendo de letra para o gol. E marcando gol. Esse dom é estratégico. É como se nessa altura da narrativa Jesus dissesse para os discípulos ali na casinha de Pedro: olha, só peçam de Deus uma dádiva. Tendo elas, ela, o resto é resto. Que dádiva é essa? Qual é esse dom? E é geralmente o dom que a gente esquece. Pausa dramática para eu tomar uma aguinha. Dona Cíntia está aflita para saber qual é esse dom. O dom da coragem que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. A gente só precisa de coragem. Acabou. Precisa de mais nada. Sabe aquele negócio quando a gente vai dar os parabéns para alguém no WhatsApp? Né? Assim, no, na rede social, no Instagram, no Facebook. Aí o pessoal vê lá escrito lá, hoje é aniversário do Aloysio. Eu coloco lá para todo mundo saber que é meu aniversário. Eu adoro ser cumprimentado no aniversário. Aí as pessoas, há uma variedade de desejos, né? De votos que a gente recebe. O que as pessoas nos desejam? Oh, te desejo muito trabalho, muita saúde, te desejo muito afeto, muito estudo, não é assim? A gente deseja o bem para as pessoas? Ah, tem uma clássica, que essa aqui já é meio, até meio clichê, mas a gente manda essa também. É assim, ó, te desejo saúde, o resto a gente corre atrás, não é assim? Pois é, não desejem nada disso. Sabe o que vocês vão desejar para alguém no aniversário dela? Você vai mandar lá no miudinho: Dona Tatiana, te desejo muita coragem. Ponto. Ponto de exclamação, hein? Te desejo muita coragem. E não deseja mais nada, porque não precisa. A gente não precisa ter saúde, a gente não precisa ter dinheiro, a gente não precisa ter autoridade, a gente não precisa nem ter companhia. Nem reconhecimento, nem o afeto dos outros a gente precisa. A gente só precisa de uma coisa: coragem. Se tiver coragem, não te falta nada. Ah, dona Cíntia, mostrando livrinho. Obrigado por mostrar, dona Cíntia, que é bom que eu vou lá agora fazer uma chamada aqui para o Vir a Ser. Encontro maravilhoso que vai acontecer em Belo Horizonte agora em maio. Se não me falha a memória, dona Joana, me corrija aqui no chat, se eu estiver errado. São os dias 3, 4 e 5 demais. Será que é isso? É, né? Então, olha, vou fazer um merchan aqui para os meninos do C. Ó, 3, 4 e 5 de maio, o Instituto C, lá em Belo Horizonte, vai promover um retiro espiritual no Retiro São José, né, lá em Belo Horizonte. Maravilhoso, estarei eu, o Haroldo Dutra, a Ila Pinheiro, né, e mais uma turma lá, a Tim Vanessa, muita gente boa. Vai estar lá a Sheila Passos, vai estar lá estudando o livro Coragem, do Emmanuel. Por isso que eu estou fazendo convite para o Vir a Ser. Né? Então, esse ano, o tema do Vir a Ser é Coragem. E o livro é o livro Coragem, prefaciado pelo Emmanuel, aliás, mas são autores diversos, né? Cada capítulo é de um autor e muitas mensagens são do Emmanuel. Mas esse livro é impecável, um livro clássico, né? Daqueles que o Chico psicografou já aqui, morando em Uberaba. E o pessoal do CER vai homenagear esse livro do Chico, fazendo o Vir a Ser. Então, interessados, nós vamos deixar, viu, Juju? Nós vamos deixar aqui na descrição desse miudinho, né, o link para que vocês possam fazer, quem interessar, a inscrição para o Vir a Ser, que vai estar acontecendo dia 3, 4 e 5 de maio. Tá certo? Voltando, então, para o nosso estudo de hoje. Aí, determinada narrativa, o nosso amigo aqui descobriu com o seu avalista reencarnatório, o seu anjo dispensador de dons divinos, que, na verdade, se ele tivesse lá, no início da encarnação, pedido só esse dom, a vida dele teria sido uma vida rica, uma vida venturosa, né? Uma vida esplendorosa. Teria tido dificuldades, problemas, desafios? Com certeza que ele teria enfrentado com a suficiente dignidade. O que faltou na vida dele? Dinheiro? Não, isso ele teve. Juventude vigorosa? Não, isso ele teve. Família? Ele teve. O que faltou na vida dele foi coragem. Por isso que ele nunca se fixava num dom. Porque quando via os desafios próprios de ser advindos desse dom, ele desistia do dom e pulava para outro. Quando via os desafios da riqueza, ele não queria ser mais rico. Quando via os desafios da juventude, ele não queria ser mais jovem. Quando via os desafios da inteligência, ele não queria ser mais inteligente. Porque, na verdade, era um covarde. Um medroso. Não abraçava com coragem os desafios. Então, o Neo Lúcio continua dizendo: Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, imagina a cara, o sorrisinho de Jesus, porque devia estar todo mundo assim, perplexo, né? Sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência e santo é o casamento venturoso. Bendita é a saúde da carne, mas o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários da experiência transitória. Olha, mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, sobrepor-se, colocar-se acima de... E isso tem um lance da autoestima, né? Autoestima nada mais é do que um ato de coragem perante aquilo que te desafia. Vem o desafio, vem a onda, e você fica firme não retrocede, não recua. Se não dá para avançar, fixa a posição. E veio o golpe da onda. E você permanece firme. Você se sobrepôs a ela. Você se impôs a ela. Você se afirmou perante a vida. O sujeito aqui, com esse dom da coragem, ele, digamos que ele vive um processo de empoderamento espiritual. É um espírito empoderado, um espírito valente, um espírito com fibra moral para enfrentar os desafios. Existe a turma Maria Mole, né? Jesus chega a comentar, né, quando falam sobre João, né, que o João estava lá no deserto, enfrentando dificuldades, comendo gafanhoto e mel, passando fome, frio à noite, calor de dia. Aí vamos falar com Jesus como é que ele aguenta isso, né? E o questionamento de Jesus é assim: que fostes ver? Ou quem fostes ver? Uma cana sacudida com vento? O que vocês acharam que ia encontrar lá? Um matinho balançando conforme o movimento? É doença, vem para cá. Dificuldade financeira, vai para lá. Problema moral, vem para cá. Família me abandonou, vai para lá. Não. João Batista era um cedro. Era uma tora de aroeira. Um mourão cravado ali no solo de Israel. Não tinha tempestade que sequer balançasse ele. Essa é a coragem que nós estamos mencionando aqui. Eu me lembro do Sérgio Marota. Num estudo que eu escutei dele sobre o livro Emmanuel, né? Sobre a educação evangélica, o capítulo Educação Evangélica do Emmanuel, no livro Emmanuel. E ele falando assim, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, esses primeiros cristãos, sim, eles sabiam que era enfrentar as trevas. Eles sabiam enfrentar as trevas, aqueles da primeira hora, perseguidos. A gente, uma sombrinha, assim, uma penumbra de abajur e a gente já desmorona. Sabe? A gente sente uma vibraçãozinha assim, uma vibraçãozinha mequetrefe, vagabunda, sabe? Se a gente der uma arrepiada, a gente. Ai, as sombras estão invadindo minha casa. Oh, meu Deus! E a gente já cai de cama doente. Ai, hoje eu estou tão mal, estou sentindo uma presença espiritual negativa. Nada. Né? No mais, o que a gente faz é o primeiro tremor de terra, a gente já esconde debaixo da cama. Esses espíritos da primeira hora, eles são referência para a gente. A gente tem que mirar na coragem deles. O parâmetro moral é a vida deles. E a vida deles não é uma vida com inteligência, no sentido de títulos do mundo. Não é uma vida com Fausto, com dinheiro. Não é com luxo, não é uma vida com autoridade, com poder político, não. O que marca a vida daqueles heróis da primeira hora é simplesmente a coragem, é o único tesouro que eles têm, o único patrimônio que eles têm, é a coragem, é a valentia. Tá certo? Bom, aí a gente vai para um autor que a gente usa bem menos do que devia, né? Eu estou agora com o compromisso de usá-lo mais frequentemente. O Emmanuel, ele impera aqui, né? Hoje a gente vai usar uma mensagem do livro Estude Viva, a mensagem do André Luiz, intitulada Coragem. E o André Luiz começa dizendo assim: coragem também é caridade. Como assim, Luiz? Coragem é caridade? Como é que é isso? Vou deixar no ar aí para vocês pensarem. Por que que coragem é uma forma de caridade? Porque a não coragem representa a não caridade. Parece confuso, mas vocês vão entender agora. Quando eu não tenho coragem, eu gero prejuízo para os outros. Eu prejudico as pessoas. A omissão perante o mal gera um prejuízo. Se eu vejo o meu patrão humilhar o meu colega, se eu vejo o meu patrão, dono da empresa onde eu trabalho, ser autoritário, hostil com a pessoa mais simples, com menos estudo ou com menos dinheiro, e me calo por medo, a minha não ação gerou um prejuízo. Olha o que o André Luiz vai dizer na sequência. Hesitação do conhecimento, poder à ignorância. Quando eu me recuso a usar o que eu sei para ajudar alguém, se o conhecimento recuou, amedrontado, quem é que avançou? A ignorância. Eu me lembro bem que, assim, no auge da polarização política aqui no Brasil, eu arrumando minhas coisas para ir dar aula, eu ia dar uma aula no direito. E era uma aula sobre direitos humanos. Eu ia dar aula no primeiro período do curso de direito, um colega falou para mim: Ó, Luiz, olha lá o que que você vai falar, hein? Porque coisa tá feia aí, hein? Por muito pouco eles estão saindo no tapa. Falei, por quê? Você, que dependendo do assunto que você for falar. E eu pensei, meu Deus do céu, mas se eu deixar de falar, os meninos não vão conhecer. Era uma aula sobre a questão do racismo, da xenofobia e do racismo no Brasil. Se eu não falar, eles vão deixar de conhecer. Por medo, eu vou deixar que a ignorância se instale? Não. Mas muitas vezes a gente hesita. Vontade frágil, barco à matroca. Vontade frágil e barco à deriva. Para você segurar o leme, você tem que ter vontade firme, assumir o controle da sua vida. Né? Muitas vezes a gente está à mercê de quem. Do querer dos outros, né? Do capricho dos outros, da ingenuidade, da fragilidade dos outros, não, a gente tem que assumir o controle da nossa vida. O que é certo. Seja o vosso dizer sim, não, não. Notem bem, nós não estamos falando de hostilidade, nós não estamos falando de ser grosseiro, nós não estamos falando de ser cabeça dura. De ser turrão, limpar a cara, não é isso. Nós estamos falando da vontade firme, da vontade que não é frágil, né? Quando a gente for pressionado pelo mal. E, por último, irresolução dos bons, garantia dos maus. Irresolução dos bons, garantia dos maus. A questão do livro do Espírito é clássica, em que Kardec pergunta por que que o mal prevalece na Terra e a resposta dos espíritos é icônica, porque os bons são tímidos e resolutos, não toma decisão. Entendeu? O que eu tenho que me perguntar é até que ponto a minha hesitação, a minha vontade frágil, a minha irresolução, é o meu desejo de manter a paz, de não criar atrito com os outros, e até que ponto é um ato de covardia, de falta de coragem moral. Isso é um estudo íntimo, né? Você se estuda, você se avalia para ver até que ponto. O que eu não quero é criar problema com os outros, o que eu não quero é bater de frente com ninguém, Aí eu cedo, e até que ponto, na verdade, isso é um ato de covardia? Eu sou medroso. Eu não quero assumir as consequências de ter problema com aquela pessoa. Porque eu posso ser gentil, posso ser educado, posso ser fraterno, mas falar, ó, isso aqui tá errado. Isso que você tá fazendo tá errado. Longe dos outros para não humilhar, em reservado, e falar assim, isso que você tá fazendo tá errado. Bom, avançou André Luiz dizendo assim: nada se realiza de útil e grande sem a coragem. O Michelangelo, para poder fazer os estudos dele em torno da anatomia que ele esculpia na pedra, né, no mármore, ele, Leonardo da Vinci, também precisaram dissecar muitos cadáveres. Mas num tempo em que a dissecação de cadáveres era um pecado capital, era um pecado de morte, resultaria em fogueira. Hoje, a medicina legista, os estudos de anatomia dentro do curso de medicina devem muito à coragem de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, durante o período do Renascimento, no século XVI, ao exumar cadáveres e dissecá-los para compreender como se dava a estrutura dos músculos, do esqueleto, para fazer suas obras de arte. Estão entendendo? É a frase que o André Luiz acabou de dizer: nada se realiza de útil e grande sem coragem. Esqueçamos os antigos chavões. Eu não sei se vou, eu não sei se eu posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humildade. Timidez não é humildade. Timidez é uma forma travestida de covardia. E uma covardia que nasce do orgulho. Timidez é medo de errar. Eu tenho medo de errar, porque se eu errar, eu vou receber crítica, vai. E é necessário. Se eu errar, eu vou receber crítica. Como eu não gosto de receber crítica, porque eu sou orgulhoso, eu preciso não fazer. Aí o meu inconsciente trava minha voz, me põe para suar frio, para gaguejar. Né? Isso é timidez. Aquela timidez do adolescente para no primeiro encontro com a namorada, é medo de errar, medo de dar uma má nota e ela achar ele ridículo. Entendeu? E o medo de ser ridículo tem um nome, orgulho. É o orgulho. Então, ó, esses chavões são típicos do movimento espírita, hein? Não sei se vou, não sei se posso. Quem sou eu para fazer assumir essa responsabilidade? Você é um espírito necessitado, precisando de trabalho para consertar as lambanças do passado, que fazendo bem ou fazendo mal precisa fazer. É você. Vai lá e faz. Do seu jeito. Mas e se eu fizer errado? Eu vou te dar bronca. Eu vou falar que está errado. E qual que é o problema de ouvir isso? Ah, eu não sei se eu faço comida para a roda, Adriana. Eu não sei se eu faço, não sei, eu não sei fazer. Eu nunca fiz um arroz. Vai lá e faz. Se tiver ruim, a gente vai dizer. E você vai escutar de boa, sem se melindrar. Os outros vão comer e falar, ficou ruim, hein? Próxima vez você põe menos sal. Aí você fala, ah, é menos sal? Beleza, então na próxima vai ter menos sal. Aí na segunda tá melhor, né? O terceiro melhor que o segundo. O quarto melhor que o terceiro. É assim que você cresce. Mas a gente não quer crescer assim, porque crescer assim implica em receber crítica. E o orgulho não aceita crítica. Aí vem o medo e me paralisa. André Luiz encerra o final da missão, da lição, dizendo assim: para que haja luz, não bastará temer a presença da sombra, é preciso acendê-la. Para que haja luz, não basta temer a presença da sombra, é preciso acendê-la. Ah, eu sou contra a sombra, eu não gosto da escuridão, eu não gosto do racismo, não gosto da homofobia, eu não gosto da violência contra as crianças, eu não gosto da violência contra os pobres. Não gosta, mas o que você faz para afirmar o amor por eles? O amor pelo oprimido. O que você tem feito? Tem que ser corajoso. Tem hora que eu erro a mão aqui, por exemplo. Eu vou fazer a defesa dos oprimidos, tem hora que eu carrego na tinta, eu exagero. Depois outros me criticam. Eu vou acertando o ponto do doce, aos pouquinhos. Mas se com medo de errar, com medo de ter comentário infeliz no YouTube, eu deixar de falar, quem que vai falar? Eu arrisco. Às vezes erro, às vezes acerto. Mas vou lá e falo. Tá gravado. Quem assistir humildinho vai perceber. Tem uns que estão bons, tem outros que são tão ruins, mas estão lá. Né? Oh, meu Deus do céu, e mora em crise também. Será que eu só falei besteira? Não tem nada que salva ali? Né? Às vezes eu percebo, vem e critica. Nossa, esse humildinho eu não gostei, não. Você, mas, 1h30, eu falei coisa demais. Põe isso no papel para você ver. Não salvou nada. Né? Por que que a gente faz, mesmo não sendo 100%? Porque senão a sombra ocupa espaço e fica base e se instala. É exatamente isso. Estou dando um exemplo do nosso miudinho, porque eu não vou ficar dando exemplo dos outros, né? Mas é exatamente o que acontece na primeira hora do cristianismo. A Casa do Caminho era composta por uma equipe falha, com defeitos. Pedro tinha seus defeitos, Paulo tinha os dele, Barnabé os dele, Tiago, então, era custoso. Tinha falhas. Mas esse não foi o critério, a infalibilidade não foi o critério de Jesus para montar aquela equipe. Ele não queria gente perfeita, ele queria gente corajosa, valente, raçudo, sabe? Que vai lá e faz. Que ergueram uma casa de assistência fraterna no coração de uma Jerusalém preconceituosa e hostil com essa ideia de hospitalidade ao estrangeiro, à viúva, à criança, ao velho. Eles foram lá e fizeram. A Casa do Caminho era perfeita, Luísio. É só ler o Paulo Estevam que vocês vão perceber que não. Ela tinha problemas. Eles tinham dificuldade de convivência com outros discípulos. Erravam na defesa, às vezes permitiam demais a presença do Sinédrio, às vezes eram hostil demais com os não cristãos. Mas aquilo aconteceu. O fato é que aconteceu. Alguém fez aquilo. Pô, dando conta ou não, fez. E fez porque tinha coragem. Porque não deixou a sombra prevalecer. Entendendo? Ó. E a gente vai encerrando aqui com uma fala do Emmanuel no prefácio do livro Libertação, que é a história do peixinho vermelho. Não sei quem já leu o prefácio do livro Libertação. É uma lenda egípcia, na verdade, né? Depois, mais tarde, a Rita Folker transformou num livro infantil. O Chico adora esse livro. É que o peixinho vermelho ele vivia lá no lago recluso, no laguinho não, como é que chama? Num aquáriozinho aberto, né, num viveirozinho com outros peixes, até que ele cria a coragem de passar no vão de um ralo, ganhar um esgoto, ganhar um rio, ganhar o um mar e conhecer o mundo. E depois voltar para avisar para os companheiros lá do poçozinho onde ele vivia, que o mundo era maior do que eles pensavam. E aí está o momento decisivo em que ele vai ter que se machucar, perder algumas escamas para atravessar o vão e ganhar o infinito. E ele diz: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. E aí a imagem do peixinho dando um baita de um salto, né? Tendo coragem, ousando, saindo da sua zona de conforto, mas para conhecer uma realidade mais rica, uma realidade mais completa, né? Quando Jesus toca os discípulos no Monte Tabor, após a transfiguração, e falar para eles: levanta e não sintam medo, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês viram o que que eu fiz? Vocês viram a minha luz? Vocês viram como eu brilho? Levanta e brilha também. Vai lá e faz. Vai lá e tem coragem. Enfrenta as próprias barreiras, as próprias fronteiras internas, externas, que um dia vocês vão brilhar também. Agora, com medo, vocês vão permanecer opacos, apagados, sem lume. Brilhe a vossa luz. Tenhamos coragem para mudar. Né? Optou pela mudança. Quis conhecer outros rumos, outras possibilidades de existência, além dessa nossa existência pobre, preconceituosa, cheio de limites, né? Tá certo, gente? Então, até a próxima semana com o versículo 8 do capítulo 17. Beijão para todo mundo.